Imaginemos a casa de máquinas de um navio. A melhor metáfora que eu vi dos espíritos foi essa. A casa de máquinas de um transatlântico. Que muitos deles são movidos a energia, inclusive a energia atômica, para submarinos que funcionam com energia atômica para poder ficar em meses sucessivos independentes se acontecesse um inverno nuclear, uma guerra nuclear. Vocês imaginem aquela casa de máquinas, se for, que alguns são movidos a combustíveis fósseis. Mas vamos imaginar que seja um elétrico, ainda que a energia elétrica seja de origem nuclear, o que for. Imaginemos a voltagem, intensidade, amperagem, a voltagem, amperagem, tudo junto, de uma corrente elétrica que faz aquelas máquinas gigantescas funcionarem para um transatlântico se movimentar. Imaginemos o que aconteceria com a pessoa se tocasse num fio de escapado. Não a pessoa, todos os passageiros e tripulantes do navio, todos seriam carbonizados automaticamente, acredito eu, todos, pelo menos os primeiros. E a energia sutilíssima do radar que está orientando o navio. Ou então, hoje não mais o radar, que antes era o radar, que era um sistema radiofônico, mas um tipo de sistema radiofônico de orientação, mas as conexões via satélite. Nós podemos perder o sinal do celular. Veja quanto a gente pode fazer à distância com a internet. Nós estamos aqui sujeitos a um bombardeio eletromagnético dos celulares de todos vocês, mesmo estando em modo avião, perdão, a não ser que esteja em modo avião, mas que esteja em modo silencioso, está ligado. Então, ele está continuamente emitindo e recebendo ondas eletromagnéticas o tempo inteiro aqui. Então, por que será que está aparecendo tanto câncer ultimamente? Estou notando que alguma coisa aconteceu de 15 anos para cá que, à torta e à direita, as pessoas estão aparecendo com câncer? E não tem jeito, a gente vai parar de usar celular? Não, vamos desenvolver novas tecnologias para contornar o surgimento dessas patologias, porque nós precisamos, nós vamos voltar à era das cavernas, não vamos ser selvagens e nos desconectar do mundo. Então, começam com sinais sutis, sim. Mas se a gente presta atenção a esses sinais, como, por exemplo, vamos imaginar o painel de controle de uma aeronave, que está tudo muito claro ali para o engenheiro, existem vários especialistas ali, mas se eles colocarem todos os especialistas necessários, pelo que eu me recorde, não conheço muito o assunto, não é minha área de interesse, mas existem 7 profissionais altamente capacitados ali na cabine, aqueles grandes aviões para voos intercontinentais. Então, tem um engenheiro específico lá da área de aeronáutica que está monitorando um conjunto de painéis, outro para outro. Para quem não conhece, para um leigo, é tudo abstrato, completamente sem sentido. É um idioma, é um código que tem que ser, portanto, decodificado. Para ele está muito claro. Então, quando nós começamos, a mesma coisa, vamos usar uma metáfora para todos nós. Ah, não sou piloto, fica difícil visualizar. Mas é muito simples. Se nós pensamos em dirigir um veículo, o que é um absurdo para alguém que nunca conduziu um veículo? Com a criancinha, quem se lembra, tem sua memória de infância vendo uma pessoa mais velha dirigindo. Aí a gente olhava para a pessoa, né, pisando no freio, na embreagem e mudando a marcha ao mesmo tempo, sem parar para olhar. Principalmente os meninos que têm aquela visão que nem o periscópio de submarino, né, assim. Então, meninas é que não olham, mas estão vendo tudo. Tem um rapaz ali que ela quer olhar, mas ela olha para cá. Não é, meninas? Embora eu defenda muito vocês. Mas um cara, quando se interessa para a mulher, ele faz assim. Se não faz assim, né? Logo. E depois olha o rosto, né? Horrível, meu Deus do céu. Bem, então a criança vê embreagem, a mão e segurando o volante, olhando para fora e conversando com uma pessoa ao lado. A gente achava aquilo um fenômeno. Algumas pessoas diziam, nunca vou dirigir. Eu me recordo de um período anterior a esse. E muitas pessoas têm memória de infância, viu? Era uma heresia dizer até mais ou menos 10 anos, não vou me recordar quando foi que apareceram as primeiras evidências científicas, os primeiros estudos científicos publicados. Há muita gente em memória infantil. Porque você dizia que quase ninguém tinha memória antes de 7 anos, quem estava dizendo estava inventando. Eu não me lembro, então os outros não podem lembrar. Muita gente tem memória infantil. Eu tenho memória infantil de assim até um ano e meio ou meses mais borrado. E com o passar dos anos, eu testava com Dorinha, que tem uma memória fotográfica espetacular, muito melhor a memória dela do que a minha. E ela confirmava os eventos. Mas eu não tenho memórias anteriores a um ano e meio. Pouca coisa. besteira da cabeça pesada balançando no colo, né? Essas bobagenzinhas que aí são memórias rápidas motoras. Mas eu me recordo de ver meu pai sentado lendo uma revista, o semanário. Lá estava ele. Aí então, meu Deus do céu, eu chegava perto. Aquele monte de risquinhos pretos. E ele sem mover os lábios. E os olhos caminhando. Eu nunca vou conseguir ler. É impossível. É difícil demais. E depois via ou meu pai ou minha mãe escrevendo. Impossível. Aí aquela sensação de inferioridade que as crianças têm que aparece nos contos de fadas. Isso tudo tem a ver com a questão de a gente achar sutil demais, complexo demais. Como é que eu vou me orientar, meu Deus do céu? Qual a vontade de Deus para mim? Teve um banner dos que foram exibidos aqui que falou sobre isso. Não se pergunte qual a vontade de Deus para você. Os insetos sabem. Então você tem que saber. Que forte para a gente, não é? E a gente vai, se instrui, vai fazer alfabetização. A gente vê, todo mundo aprende a caligrafia. Então eu vou aprender. Todo mundo dirige. Até alguns, né? Algumas pessoas que sofrem de cretinice, né? Com problemas graves psicomotores e dirigindo. Tem muita gente que devia ser presa, né, gente? Meu Deus do céu. Agora no carnaval, beleza, a gente vem para cá. Dois, teve um que quase que ameaçou, né? Uma colisão frontal. Ele estava bem distraídozinho, bichinho. Muita gente, né? Nas nuvens, feliz em estado alterado de consciência. A pessoa não consegue fazer estado alterado de consciência de um modo saudável, aí usa drogas para viver o estado alterado de consciência de um modo não saudável e perigoso para ela e para os outros. O álcool e outras, mas começa pelo álcool. Então, o que parece tão difícil, não, eu nunca vou conseguir dirigir, não, eu nunca vou conseguir escrever, eu fazer uma coisa dessa jamais, está fora de minhas condições. Santo Ambrósio foi considerado, creio que já citei isso a vocês há alguns anos, o maior gênio da sua geração, porque era capaz da proeza única, segundo você sabia na época, de ler sem mover os lábios. Porque leitura era leitura. A pessoa pegava o livro. Já viram isso nas tradições da israelitas? O cara pega o livro e começa a ler em voz alta. Aí alguns ainda têm um instrumento lá de 1.000 ou 2.000 anos de tradição para apontar o lugar onde está lendo, porque se não botar ali, se perde. É o cúmulo da falta de automatismo na leitura. Vocês já viram a criancinha com o dedinho para ler? Cada sílaba, botando o dedinho em cima, você perde. Onde é que eu estava olhando? Essas coisas que a gente vê, que quando a gente sai da infância, se esquece que foi difícil. Então, lá, apontando com o dedinho, e muita gente ficou adulta, podendo aprender a ler, porque muita gente não lia. Passava a imagem que gente alfabetizada é gente muito inteligente, é gente muito instruída. Olha, pega aquela coisa ali, o livro e lê. A gente tem ilusões relacionadas à cultura. Não, ter acesso à vontade de Deus fica para os iluminados, para as pessoas santas. Vamos quebrar esse paradigma, isso é um preconceito perigosíssimo. Olha um preconceito. Nós podemos e devemos ter acesso ao que é da vontade de Deus para nós. E não existe outra forma senão começar a fazer a introvisão, a leitura das próprias emoções, dos próprios sentimentos. Aí então lá, André Luiz, por Chico Xavier dizendo, tem emanou uma faixa eletromagnética dos fluidos. O que é eletromagnetismo? Foi falha de filtragem, ignorância de Chico Xavier na época. Falta informação científica. É claro que não é eletromagnetismo, é outro tipo de energia, muito mais sutil. Também, mas tem eletromagnetismo? Sim. Funciona com eletromagnetismo? Sim. Tanto é que paranormais, por meio de, em nome de espíritos, podem fazer essas interferências e fazem. Então, relógio, nada de relógio no pulso. Quem passou por experiências quase mortes, vocês vão ver logo, elas não usam relógio de pulso porque todos atrasam e param questão de pouco tempo. Qualquer relógio, por mais avançado, param. E os relógios eu fico com cuidado de não pegar muito. Médiuns ostensivos também. Nós não podemos. Tentem se lembrar de Chico Xavier usando relógio de pulso, vocês se lembram? Mas tinha uma coisa curiosa de Chico. Também não usava, eu estou aqui com reloginho, né? Chico não usava relógio nenhum. Ele sempre sabia a hora exata em qualquer momento. E um monte de coisa ele sabia o tempo inteiro, a todo momento. Inclusive o que as pessoas estavam pensando em torno. Ele às vezes até respondia por brincadeira, mas outras vezes ficava só sorrindo para a pessoa, enquanto a pessoa dizia um monte de impropriedades contra ele. E ele sorrindo. não ter enlouquecido ouvindo o pensamento das pessoas, só isso, que tem a ver com o ler-se internamente. Para mim foi um dos sinais de santidade de Chico Xavier, o tempo inteiro, no correr de décadas. Então, que tipo de sinal? A gente pode ver sinais externos, como falei, mas a gente pode ficar supersticioso, no mau sentido, ou supersticiosa. Isso é um sacrifício do coração, botar o coração na frente do ego. Essa é a grande sinalização. É mais do que a sinalização, é a escolha. Se eu escolho botar meus princípios acima de meus interesses, meus princípios morais, eu não posso esquecer os interesses humanos normais. Pagar minhas contas, cuidar de criança, ser seu pai ou mãe. São obrigações morais também. Quem diz que responsabilidades financeiras e materiais não são obrigações morais? Então a pessoa tem que pagar suas contas. Ah, mas eu não vou trabalhar exatamente na minha vocação, então não vou trabalhar. Quase ninguém faz isso. Então, já vi pessoas dizerem, eu estou me sentindo prostituta, porque eu trabalho e eu não gosto, mas você está trabalhando para cumprir suas responsabilidades como adulto. Pagar suas contas, pagar a escola dos seus filhos. Lógico, que se a pessoa conseguir fazer a transição para a carreira vocacional, melhor, ou então trabalhar no tempo livre na carreira vocacional, enquanto no tempo, outra parte do tempo, ela está trabalhando na profissão de subsistência. Isso não é prostituição, absolutamente. É cumprir responsabilidades de sobrevivência. Então, basicamente, ouvir. Joseph Campbell, desculpem citar novamente, Joseph Campbell se chamou de bliss, Jesus chamou de bem-aventurança. Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e o demais se vos acrescentará. O coração, a consciência, a vocação, o ideal. Tem várias formas disso se manifestar. Isso. Com todas as letras maiúsculas. Vamos avaliar, vamos aprender a verificar desconforto psicológico, desconforto moral, para poder nos situarmos em todas as situações, em todas as relações, em todas as áreas de nossas vidas, e o objetivo central de nossas vidas que nos norteia. Não é um assunto a ser procrastinado, isso é a urgência das urgências. Como diz Eugênio, não se adia a vida. Primeiro paremos tudo, vamos resolver isso aí. Ou todos os dias nos empenharmos a procurar nos situar, ouvir a voz, não moralismo, a gente confunde, voz do preconceito, voz do que disseram que é o certo, porque a religião falou, porque familiares do passado falaram, um vovô, uma vovó, ou no... esqueçamos tudo isso. Uma pessoa pode nos amar muito e estar completamente errada a nosso respeito. Nós podemos amar muito uma pessoa e ela estar completamente errada a nosso respeito. Podemos respeitá-la completamente e não atendê-la. Não é para obedecer, como fala Eugênia há muitos anos. Não busquemos obediência, busquemos consciência. Nossa própria avaliação. Não por rebeldia, não porque a boca é minha, eu falo o que eu quiser, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não, essa coisa adolescente, é no sentido de... Vamos ponderar e depois tomar uma decisão, mesmo que dura, mesmo que difícil, a caminho da felicidade que não existe sem paz. Paz e infelicidade, bem-aventurança, bliss. Essa é a principal sinalização no nosso coração.